Depois de 8 meses de trabalho, uma comissão de juristas entregou ao Senado uma proposta de atualização do Código Civil. Agora cabe ao Senado analisar o texto, que traz sugestões de mudanças e atualizações no conjunto de regras que impactam a vida do cidadão desde antes do nascimento e que tem efeitos até depois da morte do indivíduo, passando pelo casamento, regulação de empresas e contratos, além de regras de sucessão e herança. Só que as propostas da comissão de juristas têm sido alvo de fake news, que são divulgadas principalmente nas redes sociais. Uma das partes mais atacadas é a parte de família. Para falar sobre este assunto, convidamos Pablo Stolze, que é juiz do Tribunal de Justiça da Bahia e professor de Direito da Universidade Federal da Bahia. Pablo Stolze foi o relator da parte de família da atualização do Código Civil. Professor Pablo, muito bom dia, muito obrigado por ter atendido ao nosso convite.
A honra é toda minha, meu amigo. É uma imensa alegria estar aqui, viu, conversando com os ouvintes da rádio.
Professor Pablo Stolze, o que a gente tem observado é que nas redes sociais tem sido campo fértil, né, para as fake news, e a atualização do Código Civil não foge a essa tendência. Temos aqui vários pontos, né, que a gente aqui pegou, né, em posts em redes sociais, e a gente vai comentando aqui. O senhor fica à vontade também, se quiser acrescentar outros, para a gente esclarecer os ouvintes sobre este assunto, principalmente na parte de família, mas vamos também abordar talvez outras questões aí relacionadas.
Perfeito.
Primeiro ponto é que alguns posts têm dito que a proposta de atualização do novo do Código Civil abre espaço para a pedofilia. Por que que tem surgido esses comentários? O que que o senhor tem a dizer sobre isso?
Eu tenho a lamentar sobre isso, meu querido amigo, porque não existe... Eu vou contar um episódio para vocês que eu narrei no plenário do Senado, verídico, que aconteceu comigo. Eu terminava uma aula quando minha mãe ligou para mim. Minha mãe é uma senhora idosa, septuagenária. Eu percebi que ela estava aflita ao telefone. Meu filho, ela mandou uma mensagem, Adriano, me ligue agora. Então eu liguei para minha mãe. Quando eu liguei para minha mãe sabe que eu estou, né, tive a honra de integrar a Comissão de Juristas da Reforma do Código, presidida pelo nosso ministro Luiz Felipe Salomão, um grande jurista. Ela falou, Pablo, minha mãe se dirigia para mim, eu estava aqui ouvindo notícias sobre a reforma do Código Civil, meu filho. Meu filho, pelo amor de Deus, Pablo, aborto, o código a reforma vai abraçar o aborto. Eu disse, minha mãe, não existe nada, nenhuma regra, nada supedaneando, abraçando a ideia do aborto, minha mãe. Muito pelo contrário, existem regras que protegem o nascituro. Aí ela continuou, Adriana, ela falou assim, Pablo, casamento, 3 pessoas vão poder casar agora, Pablo? Eu disse, não, minha mãe. Não há nada sobre poligamia, muito pelo contrário. A reforma deixa claro, é a união entre 2 pessoas. E aí, ao final, foi o mais interessante. Ela fez assim, meu filho, família multiespécie, meu filho. Eu parei, fiz assim, minha mãe, a senhora sabe o que é família multiespécie? Ela falou, não. Aí, veja só, ela tinha lido uma dessas notícias inverídicas, Adriano. Completamente sem sentido. Não existe nada, pelo amor de Deus, sobre pedofilia. Eu vou colocar um exemplo para você. Um dos artigos atacados que se encontra na parte geral do código é um artigo que diz que o adolescente, com o passar do tempo, ele adquire uma autonomia progressiva, tá? E aí dizem assim, ah, então agora com a autonomia progressiva, o adolescente vai poder autodeterminar o seu sexo, os pais não vão poder fazer nada. Não tem nada a ver com isso, Adriano. Eu vou lhe dar um exemplo simples, eu vou até evitar o juridiquês, porque sei que a Rádio Senado alcança o país inteiro, a população escuta o que eu estou aqui a dizer. Quando a pessoa nasce, ela é considerada absolutamente incapaz. Claro, pense num bebezinho de 2 meses. Com o passar do tempo, ela vai adquirindo capacidade. É claro, aos 16, completo, se torna relativamente capaz. Aos 18, se torna capaz. Então, uma autonomia progressiva é algo óbvio. Não tem nada a ver com mudança de sexo, com espaço para pedofilia. Meu amigo, é lamentável. Eu agradeço a oportunidade de nós esclarecermos a população brasileira.
Pois é, Pablo, a gente tem observado aí esses posts, né, essas notícias que têm propagado, se propagado na internet. Então vamos fazer o seguinte, vamos aqui denominar, né, como exatamente foi discutido pela Comissão de Juristas, alguns conceitos que são novidades, algumas palavras que são novidade para muita gente, mas na verdade procuram regularizar ou reconhecer algumas situações que já ocorrem. Por exemplo, aqui fala sobre, eu estou vendo aqui alguns pontos da parte de família, sobre multiparentalidade, que é um conceito que está sendo agora colocado no Código Civil. Perfeito. O que, que seria multiparentalidade? Perfeito. Porque um conceito como esse pode alimentar várias fake news.
Pronto. Perfeita a sua pergunta. Primeiro, não existe nada de inovação. A multiparentalidade é algo já reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal. E vou dar um exemplo. Um exemplo bem tranquilinho para você entender. Verídico. Aconteceu uma situação em São Paulo de uma pessoa que foi ao judiciário paulista e pediu que o juiz desse uma ordem para que no registro civil dele, além do nome do pai, constasse ao mesmo tempo o nome de duas mães. Você fala, mas professor, duas mães? Uma pessoa tem um pai e uma mãe. Bom, depende. Escute a história desse rapaz para você ver que a vida ela é muito mais complexa do que a realidade dos livros. A mãe dele, biológica, ao dar à luz na maternidade, no hospital, ela faleceu, Adriano. Eu queria aqui registrar que aquele momento do parto ali é um momento que envolve algum risco. E a mãezinha dele, biológica, morreu no parto, ao dar à luz, ao trazê-lo para a vida. Bom, ele foi, então, criado por uma mãe socioafetiva, uma mãe de criação. Então, ele foi para o judiciário e fez assim, olha, eu tenho duas mães, porque o fato de minha mãe haver morrido não torna ela uma ex-mãe. Eu pergunto ao eventual ouvinte que está me escutando agora, que haja perdido a sua mãe, e eu registro a minha solidariedade àqueles que já perderam seus entes queridos, alguém vai considerar uma mãe que faleceu como ex-mãe? Ninguém vai fazer isso. Então, veja o caso desse rapaz. Ele teve a mãe biológica que morreu no parto, ele foi criado por uma mãe afetiva. Ele tem duas mães. A multiparentalidade admite o reconhecimento oficial de uma situação como essa, de você ter ao mesmo tempo no registro mais de um pai ou de uma mãe, como numa situação como essa, meu amigo. É um dos recortes que eu poderia fazer para explicar que não tem nada de interpretação distorcida, não. É uma realidade que atende à expectativa do brasileiro.
Então, por essa ideia, Pablo, então, há o reconhecimento, ou seja, a coexistência de mais um vínculo materno ou paterno em relação ao indivíduo. Essa é a ideia. Perfeito. Da chamada multiparentalidade.
Perfeito. Que já existe isso. É um reconhecimento da vida. Veja o caso desse rapaz. Ele tem duas mães, né? A biológica, que faleceu, e a mãe afetiva. E há outras várias situações que eu poderia exemplificar aqui, que eu não teria tempo, mas esse é um recorte que eu posso fazer.
Agora, sobre a questão do aborto. Esse é um tema, né, que é apaixonante, né, tem muitas opiniões apaixonadas, e eu tenho percebido que essa parte da questão da definição da vida, né, na atualização do Código Civil, tem recebido ataques tanto de posições mais à direita quanto mais à esquerda. Por exemplo, alguns falam que o que foi discutido, né, o reconhecimento da potencialidade da vida humana pré-uterina e a vida pré-uterina e uterina como expressões da dignidade humana tem levado alguns a dizerem que isso vai dificultar os procedimentos de aborto legal que já estão previstos na legislação, e por outro lado outros dizem que isso vai dar uma liberada geral no aborto. O que, que você tem a dizer, Pablo, sobre esse assunto do conceito de potencialidade da vida humana?
O que eu tenho a dizer é algo até que o nosso amigo e grande professor relator-geral Flávio Tartucci tem colocado nas falas dele. É boa parte das críticas que são feitas, né, aparentemente por alguns setores esclarecidos da sociedade, etc. O conselho que eu dou é o seguinte, leiam o anteprojeto. Porque, às vezes, a pessoa tece uma crítica sem ter lido o anteprojeto. Então, quando você faz uma leitura do anteprojeto, você vai, por exemplo, ver o seguinte. Porque eu tô sabendo, grande Adriano, que você alcança a população em geral. Eu quero evitar sempre o juridiquês.
Claro.
Né? Eu quero sempre
tornar
uma linguagem muito clara para a população aqui, né? Mas, assim, existe no campo do direito uma grande discussão sobre a natureza jurídica do embrião com vida intrauterina, que nós chamamos de nascituro. Essa reforma do Código adota uma postura protetiva do nascituro, que nós chamamos de teoria concepcionista. Só para você ter uma ideia, o artigo 11, parágrafo 4º do anteprojeto diz que a tutela dos direitos da personalidade alcança, no que couber e nos limites da sua aplicabilidade, os nascituros. Está na lei isso aqui, tem nada a ver com aborto. Aí você fala, mas e o aborto legal? O aborto legal, as hipóteses de aborto legal, tem um fundamento no campo criminal. Tanto que a autorização para esse tipo de aborto é dado não no juízo cível. E o anteprojeto não revoga isso, não mexe com isso. Essa temática do aborto é uma temática que desborda o cível, ingressa no criminal e no constitucional. E o anteprojeto, isso eu posso afirmar, adota uma postura protetiva do nascituro, sim, protetiva do nascituro, mas ao mesmo tempo não está revogando ou pondo por terra as hipóteses de aborto legal. Quero deixar isso claro, meu amigo.
Nós estamos conversando com Pablo Stolze, que é juiz do Tribunal de Justiça da Bahia, professor de Direito da Universidade Federal da Bahia. Ele foi o relator da parte de família do anteprojeto de atualização do Código Civil. Está aqui respondendo, conversando conosco sobre essas fake news em relação ao novo ou atualização do Código Civil que circulam na internet. Agora, professor Pablo, vamos falar um pouquinho aqui sobre a questão dos animais, porque acaba resvalando também na parte da família. O senhor falou que a sua mãe disse da questão de a atualização vai permitir o reconhecimento legal da família multiespécie, e até abre espaço para a chamada zoofilia, o casamento com animais. Porque o novo código fala da questão dos animais como que precisam de proteção, que são seres sencientes, ou seja, têm sentimentos. Isso é reconhecido na atualização do código. O que o senhor tem a dizer sobre essa questão?
O que eu tenho a dizer é o seguinte, que eu tenho uma quantidade muito grande de alunos. E quando eu, na universidade, menciono, comento com eles que existem pessoas que interpretam que está aqui como uma porta aberta para casamento entre o ser humano e um cachorro, eles dão risada, porque algo realmente é algo assim que eu não consigo, eu não conseguiria nem chegar a uma conclusão dessa se alguém não tivesse levantado essa colocação completamente absurda. Veja só, que eu vou colocar para você. O código, o anteprojeto de reforma, não tem um artigo consagrando família multiespécie, que seria um conceito de família que incorporaria os animais do nosso entorno doméstico, não. O que existem são regras que acompanham a evolução do direito animal. Eu não sei se você, Adriano, tem em casa um pet, eu não sei se você tem.
Já tive pet.
Pronto. Você teve um pet. Os amigos da Rádio Justiça, da Rádio Senado, que estão me escutando aí agora, né? Aí, que estão com vocês, colegas de trabalho, devem ter um cachorrinho, um gato. Eu só faço uma pergunta. Você vê o seu animal como uma coisa? Eu acho que não, né? Então, o que acontece é que o direito começou a perceber, e veja o caso recente de um animalzinho que morreu no transporte aéreo, você deve ter acompanhado isso aqui, né?
O cão Joca.
O cachorrinho Joca que comoveu o país, isso aí. Então, o que a lei faz? A lei vai olhar para esses animais como seres sencientes, sensíveis. Então, por exemplo, eu vou ler um artigo aqui do anteprojeto, mesmo você que me escuta agora, você que não fez direito, você que não é da área jurídica, eu tenho certeza que ao ler esse artigo você vai entender a lógica dele, olha o que é que ele fala. Eu vou ler bem devagarzinho. Artigo 19. A afetividade humana também se manifesta por expressões de cuidado e de proteção aos animais que compõem o entorno sociofamiliar da pessoa. O que é que isso aqui tem a ver com zoofilia, pelo amor de Deus? O que é que isso aqui tem a ver com autorização para o sujeito casar com a cabra? Pelo amor de Deus, nada. Você que tem um cachorrinho em casa, eu faço uma pergunta. Você não dedica a ele proteção e cuidado? Se seu vizinho, num acesso de fúria, matar o seu cachorrinho, você vai ingressar com a demanda contra ele, não vai pedir reparação por dano moral? Por quê? Porque a sua afetividade projetada nele como cuidado e proteção diz isso. É o que a reforma está dizendo, meu amigo.
Ok.
Então, não existe espaço para esse tipo de interpretação. Daí meu agradecimento por esse canal que você está colocando aqui para esclarecer adequadamente a sociedade brasileira.
Professor Pablo Stolze, muito obrigado aqui por ter atendido ao nosso convite. São muitas questões, né? E fica a dica, né, para todo mundo checar, né, quando houve uma informação ou quando vê um post na internet, num grupo de zap da família, checar a informação em fontes confiáveis para ver se aquela informação procede ou não. Muito obrigado, viu, professor Pablo Stolze, pelos esclarecimentos e até uma próxima oportunidade.
Muito obrigado, amigo. Um abraço para todos vocês.